Boa noite.
Boa noite.
Muito obrigado pela oportunidade. Kazakh Baruch pelas organizadoras. Realmente, hoje mais que nunca, se reunir é importantíssimo. Presencial é um chidush. Tá bom? Infelizmente, cada vez mais, a gente está impedindo de se reunir. Presencialmente está cada vez menos ainda constante. A gente vai em casamento. Tem uma dança que dura o casamento inteiro, então não dá para conversar? Nada, tá bom? Praticamente não dá para socializar. Isso é uma coisa extremamente importante, extremamente positiva, porque o Yodi sabe como socializar, o Yodi não socializa para falar dos outros, socializa para sair ideias boas e coisas boas. Essa é a ideia do Yodi. E se a gente se juntou aqui para escutar um shiur de Torá, é a melhor ideia que podia ter. Então, as palavras de hoje vão ser Lunishmad, Gershon Ben Akiva, Yaakov Ben Pinchas, Zelda Bat Gris, Moshe Ben Yaakov e Lipe Ben Avram Fischer. Em 1944, depois de quase 2 anos de tentar leotzir a Paul, tentar fazer acontecer, o Ponovitcherov, até então Palestina, conseguiu finalmente fundar a Yeshiva de Ponovitch com 7 alunos, Rav Gershon Edelstein, Rav Chaim Friedlander, entre outros. Rabbi Yaakov Edelstein também estava no primeiro grupo. Ele conseguiu Rosh Yeshiva Reb Shmuel Rozovsky, tirou de Yeshiva de Lomj, em Petach Tikva. E quando ele abriu a Yeshiva em Gan Varsha, ele tinha um grande problema, grande dificuldade, como montar a Yeshiva dele, que ele depois de 10 anos, só em 53, conseguiu fundar a famosa Yeshiva dele, na Givata Yeshiva, em cima lá da montanha, né? Em cima do lugar mais alto da vez de Bnei Brak. 2 semanas depois que a Yeshiva começou a estudar, a Yeshiva já está aberta, já começou, o Paulo Vitcherov chega na Yeshiva, no Beit HaKnesset, onde estão toda a Yeshiva, né? Os 7 Bachurim no Yeshiva, e fala, terminem de estudar rápido, que agora a gente precisa ir num lugar especial, fazer uma coisa especial. A Yeshiva inteira sai, vai atrás do Paulo Vitcherov, ele sobe a montanha, chega na Givata Yeshiva, o Paulo Vitcherov dá um teilim para cada um, e eles começam a fazer Pirkei Teilim, ele fala, agora a gente vai fazer a Nachada Venapiná de Yeshivat Ponovitch. Agora a gente vai começar, recomeçar esse sonho, que Bezrat Hashem é aquela construção para 500 alunos, que tanto criticado ele foi, em toda a Eretz Yisrael não tinha 200 Lomdei Torah, ele queria abrir uma Yeshiva de 500, tá bom? Chazonish já estava lá, Chazonish chegou antes do que eles, Chazonish já estava lá fazendo Teilim, e todo mundo começou a ler Teilim, só que o Rav de Ponovitch, depois de 4 Pirkei Teilim, ele travou e começou a chorar. Ele começou a chorar. Ele não conseguia se conter de emoção, que ele está recomeçando um grande sonho de reabrir a Yeshiva de Ponovitch. O Chazonish, quando vê que o Rav de Ponovitch não está lendo nada, 4 Pirkei Teilim, no quinto ele não conseguiu ler, o Chazonish vai do lado do Ponovitcherov e fala no ouvido dele e continua chorando. Pode chorar. Porque Yeshiva se constrói com lágrimas. Yeshiva não se constrói de qualquer maneira. Continua chorando. Tá bom? Terminaram de ler os Pirkei Teilim, que combinaram. Aí é o momento do Chazonish pegar a areia, pegar o cimento que vão jogar no Eben Apiná. E o Chazonish começa a chorar, mas agora ele quer chorar dentro do balde. Ele começa a chorar dentro do balde. Quando enche de lágrimas o balde, ele mistura a areia com lágrimas. Ele coloca na Chada Eben Apiná. E finalmente foi feito a Nachada Ben Apiná de Yeshivat Ponovitch. Os Bachurim voltam no Beit HaMidrash, Seder da noite normal. Depois do Seder da noite, Rav de Ponovitch senta com eles no refeitório que não existia, onde eles iam jantar. Ele traz um kibud especial e levanta para falar. E ele fala para eles, hoje é uma grande ocasião, hoje a gente está reabrindo Yeshivat Ponovitch, mas a Yeshivat não está reabrindo hoje. Essa Yeshivat que eu estou fundando hoje, ela foi fundada 57 anos atrás. Essa Yeshivat já foi fundada 57 anos atrás. Todo mundo olha para o Chazonish, para o Rav de Ponovitch, não entende o que ele está falando. Então o Rav de Ponovitch começa a contar, 57 anos atrás, eu tinha 7 anos, e uma noite minha mãe chega em casa, em Kul, na cidade, em Lita, onde eles moravam. Ele era famoso por ser Shaya Kuller, né, da cidade de Kul. E ela chega para as crianças e fala, crianças, escuta, tem 1,5 metro de neve lá fora, está extremamente frio, amanhã a gente não tem como levar todo mundo para Yeshiva, não tem como todo mundo sair estudar. A família Kahaneman tinha um casaco e uma bota. E ela falou, só um de vocês amanhã pode ir para Yeshiva. Eu não quero ninguém doente, eu não quero ninguém aqui na neve desabrigado, eu não quero ninguém na neve sem sapato, sem bota, não tenho o que fazer, só um de vocês, vamos escolher quem vai ser. O primeiro irmão, de 12 anos, começou a falar, mami, eu que vou ir. Amanhã a gente começa um perec novo. Amanhã a gente começa um perec novo na Gemara. Óbvio que sou eu. O irmão de 11 anos virou e falou: Tishma, você já terminou tudo, eu estou no meio do assunto. Como eu vou perder o shiur de amanhã? E todos os quatro primeiros começam a discutir. Até que Yossi, o menor de todos, ele vira e fala: Má, eu estou no meio dos Mishnayot. É menos importante os Mishnayas. Eu também quero ir. E a mãe começa a ver os cinco irmãos discutindo quem que vai estudar a Torá, quem que pode ir para Yeshivá. Ela vê que ninguém chegou a nenhuma decisão, ela fala, não tem problema. Vocês vão todos dormir, a gente vai tirar um sorteio. Eu e o pai de vocês vai tirar um sorteio. E quem sair no sorteio, Hashem escolheu quem vai estudar a Torá amanhã na escola, o resto vai ter que ficar em casa, não tem o que fazer. Tá bom? Dia seguinte, às 5 da manhã, a mãe do Pomer Geral acorda o primeiro filho e fala, shh, levanta, você quer ir hoje para Yeshivá? Ele fala, eu ganhei o sorteio. Ele falou, não. Não foi você que ganhou o sorteio. Falou, como assim? Eu ganhei o sorteio. Você quer ir para Yeshivá? Falou, óbvio que quero. Então faz silêncio para não acordar teus irmãos. A mãe está com um casaco, ela está com a bota, ela coloca um cobertor em volta do primeiro filho e carrega ele no colo até o Beit HaMidrash, que demora 5 minutos andando. Ela demora 20 minutos carregando o filho de 12 anos no colo para ele não pisar na neve e conseguir levar ele para Yeshivá. Ela vai e volta. 5 da manhã era o momento que colocavam lenha para esquentar o Beit HaMidrash. O primeiro já podia chegar às 5 da manhã. Às 7:10 da manhã, ela acorda o quinto filho dela, Yossi. E fala, Yossi, você quer ir para Yeshivá hoje? Ele falou, óbvio que sim, qual que é a questão? Falou, levanta. Vamos colocar esse cobertor em volta de você e vem no meu colo. E nesse momento, o Rav Kahaneman não está entendendo o que está acontecendo. Ele conta que ele escuta a mãe falando, Ribono Shel Olam, Hashem, eu já levei meus quatro filhos para Yeshivá hoje. E agora eu estou levando o meu quinto filho para Yeshivá. E sabe por que eu estou levando esses cinco, as cinco crianças? Porque os cinco queriam estudar a Torá. E hoje eu sou a mãe mais feliz do mundo. Que eu pude levar meus cinco filhos para estudar a Torá, que ninguém queria abrir mão. Ribono Shel Olam, por favor. Do mesmo jeito que eles querem tanto estudar a Torá, nunca abandona meus filhos. E deixa que a Torá seja areivá, seja doce e gostosa para eles até o último dia da vida deles. Fala o Rav Kahaneman, naquele momento eu virei e falei, Má, escuta uma coisa, você hoje carregou teus cinco filhos para estudar a Torá, eu te prometo que eu vou trazer centenas de filhos de Hashem para estudar a Torá, mas tudo isso em recompensa a você que me deu esse presente de valorizar o que é estudar a Torá. Paulo Vitcherov, ele termina a história e fala, eu estou com 64 anos. Eu perdi uma yeshivá de 300 alunos em Ponovich, na Lituânia. Eu perdi 9 filhos naquela época, ele acreditava ainda que ele perdeu os 9. Avrom Kahaneman chega a sobreviver, um filho ele conseguiu que sobrevive. Ele perdeu a esposa, perdeu tudo. Falou, da onde eu tirei força para recomeçar? É minha mãe que fez eu recomeçar. Se hoje eu tenho força de reabrir Ponovich, é por causa de 57 anos atrás, minha mãe fundou essa yeshivá. É só por causa disso que eu tenho força. Então, vocês querem saber quando foi fundado Yeshivat Ponovich? Não é em 44. É lá quando eu tinha 7 anos, lá atrás. O maior segredo da Torá para a gente transmitir, estamos 2 semanas antes de Shavuot. Estamos 2 semanas antes de Matan Torá. Como o Chazal fala, Yom Chatunato, se a gente quer entender o que acontece, em Pesach é o dia que, como Kaviachol, a gente noivou, tem um noivado entre Hashem e Am Israel. Durante Sfirat HaOmer, não é uma contagem para chegar numa meta, a própria meta do Sfirat HaOmer, que é a época do noivado. Todo mundo sabe que o começo do casamento é construído pela relação que se criou no noivado, e o começo do noivado, o noivado de Am Yisrael, Sfirat HaOmer, quando cada dia é um dia especial. E o dia, falam os farim, quando a Kadosh Baruch Hu, Kafal Ehem Harke Gigid, Hashem coloca uma montanha em cima de Am Yisrael, é a chupá, que a gente está debaixo da chupá, recebendo Hashem como marido, Am Yisrael como esposa, e a Torá como Sefer Etnoim, é a Ketuvah que tem entre Am Israel, que as condições que tem entre o casamento. E a gente está chegando para esse dia maravilhoso que é o casamento, mas para um casamento dar certo, precisa ter ahavá, precisa ter arevut, precisa ter amor. Para a gente conseguir ter esse casamento firme com Hashem, a gente precisa ter essa arvut, a gente precisa ter esse amor e esse carinho e essa coisa especial que a gente tem na Torá. Birkat HaTorá é uma brachá especial, é uma brachá extremamente especial que a gente não tem em nenhuma outra brachá. Birkat HaTorá tem 2 vezes que a gente fala na tefilá. A primeira vez a gente fala Veharev na Hashem Elokeinu Divrei Toratcha Befinu Befiodamcha Betzrel. Hashem, eu não quero só estudar. Eu não quero só estudar. Estudar é lindo, maravilhoso. Mas eu quero Veharev na, que seja Arev. que seja doce, que seja gostoso. Ve'arev na Hashem Elokeinu divrei Toratcha befinu. Hashem, faça que a Torá seja arev, seja doce, seja gostoso. Fala o Mishná Brurá. Ele traz a Gemará em Masechet Nedarim, no Siman Mem Zayin. Estou em Mem Vav. וגם אמרו חז"ל שאינו זוכה חס ושלום להיות לו בן תלמיד חכם עבור זה שאינו נזהר בברכת התורה. Uma pessoa que não se cuida de ברכת התורה, se a gente não coloca, não faz ברכת התורה de verdade, não tem como teus filhos serem תלמידי חכמים. Continua o משנה ברורה, mais para frente. ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל לביניהם. שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות. Fala o Mishná Brurá, um pai e a mãe precisam ter shgurim befiem. Precisa ter sempre na boca dele, precisa estar fazendo tefilá pelos filhos. O sucesso dos filhos depende dos pais. Eu já falei em outros shurim. Perguntaram uma vez para o Michel Yude, do Shushiva de Pona Vijaktaná. Escuta, tem as crianças Metsuyanim, normalmente as crianças Metsuyanim, os melhores da escola, saem grandes Rosh Hashivas, grandes Rosh Koilelim, mas não necessariamente saem os grandes Gdolim. Crianças mais fracas é mais Matsui sair Gadol, por quê? E eu tenho uma teoria por trás disso, que se você tem uma pessoa que é muito bem sucedida, vamos falar no mundo de fora, então ele vai, né, entrar numa excelente faculdade, ele vai ter um ótimo emprego, ele vai ser um ótimo funcionário para a vida inteira. Ele vai chegar, depois de alguns anos, com um excelente salário de 60 mil reais por mês. Uma pessoa que está com 60 ou 70 mil reais por mês, vai arriscar deixar tudo para trás e abrir uma empresa? Ele vai ter uma ideia genial, que ele vai estar pronto a arriscar tudo, a vida está demais confortável, por que mudar? Quando a vida está confortável, você não arrisca. Mas se você pega uma pessoa que não tem nada, essa pessoa não tem nada. Ele está com aqueles R$2.500 por mês, tentando, lutando, ele vai de uma empresa para outra, e de uma para outra, e o chefe é chato, e pega no pé dele, ele não é tão necessário para a empresa. Na faculdade ele não foi bem, na escola ele não foi bem. Ele vai entender, não vou para sempre ganhar R$5.000. Eu preciso arriscar, eu preciso ir para frente. E essa pessoa arrisca e vai para frente. Então eu pensei por muitos anos, até escutar aqui falar do Michel Yude, que uma criança boa, ele é um excelente neshivá, ganha um bom shiduch, vai estar ótimo no koil, ganha uma amostra, uma excelente misra torani, ele vai ser meshivá, vai virar aram, pronto, que ele precisa se matar, ele é bom. Mas uma criança fraca, ele entende que ele nunca vai livlot, ele nunca vai sair, virar genial, se ele não se esforçar acima. Ele sabe que ninguém olha para ele, ele não tem um ridu genial, ele não tem nada genial. Fala para o Michel Yude, tudo isso aqui é errado. Com Torá não funciona assim. Crianças excelentes, as mães rezam menos por eles. Esse filho já está a me estudar. Por que eu preciso fazer tefilá para ele? As crianças mais fracas, as mães estão chorando por eles. Se você quer saber, uma mãe que tem dois filhos, um muito forte e um muito fraco, por quem ela faz mais tefilá? Fala para o Michel Yude, Gdolei Israel se monta, se constrói com tefilá. E por filhos bons, a gente reza menos. Então, eles viram bons pro resto da vida. Por filhos fracos, a gente reza mais. E eles chegam a virar excelentes. Porque as lágrimas de uma mãe, a tefilá de uma mãe, faz toda a diferença. Você quer saber por quê? Metsuyanim não necessariamente viram gdolim. E halashim, crianças mais fracas, viram gdolim. Porque a mãe rezou mais pelo halash. E de daí que saiu um gadol de Israel. Fala Mishná Brurá, ve'tamid tihyeh tefilat ha'av ve'ha'em shgurá befiehem leitpalel lebeneihem shel lomdei Torá ve'tzadikim ba'alei midot tovot. Os pais não podem desistir, precisa estar sempre, sempre shgurá befiehem. Ve'ichaver me'od be'brikat ahavá rabá. E a gente precisa ter kavaná, precisa ter intenção na brachá, ahavá rabá. E de novo, é a segunda brachá. A primeira brikat ha'Torá, a gente fala que a gente faz tefilá ve'harev na, que a gente quer arevut. A segunda brachá, ahavá tolam, lefi os faradim, os ashkenazim, ahavá rabá, o lashon ahavá, que Torá se quer ler. Você quer repassar a Torá, você precisa transmitir com amor. O Birkat Torá, Bishah Shomrim, Venia Anachnu Vetzetzaino. Quando a gente fala Venia Anachnu, a gente Vetzetzaino e das próximas gerações. Vechen Kshomer Uvar Itzion Lemana Ligar Aig Velo Nered Labehala. Se você quer ter filhos Talmidei Chachamim, você quer conseguir transmitir exatamente os valores que você quer, você precisa fazer tefilá por ele. Se você não fizer tefilá pelo teu filho, ele vai sair bem. Seder, não mais do que Beseder, porque um grande menino você cria com tefilá, um grande menino você cria com arevut, com amor, com dedicação à Torá. O Netzirim Volozhin, ele dava todo dia shiur, todo dia shiur, todo dia shiur. Às vezes ele não dava, como todo dia, ou às vezes ele não dava. E uma vez um dos alunos dele perguntou para ele, Rosh Hashiva, você dá ou não dá? Falou, todo dia que eu consigo chorar em Ahavat Olam. O dia que na hora que eu falo, Avinu Avrahaman Amrachem Rachem Aleinu Veten Belibenu Binah Leavin Leaskil, e eu não choro, aquele dia eu não consigo fazer Hidushei Torah. E se eu não tenho Hidushei Torah, do que eu vou falar? Se eu não choro em Ahavat Olam, eu não tenho um shiur naquele dia para dar. Eu não tenho o que fazer. Faz poucas semanas atrás, te leu na Torá, para Shat Emor, e a Torá começa assim: Vayomer Hashem el Moshe, Emor Elokonim le'Aron, ve'amarta lehem le'nefesh le'itama be'amav. A Torá está começando a falar a respeito dos Dinei Kehuná, todos os conceitos que o Kohen não pode ficar também, a Kedushat Kohen que ele tem, e a Torá oficialmente chega a repetir uma palavra duas vezes. Que precisa entender qual que é o sentido. Vai, Omer Hashem el Moshe, disse Hashem para Moshe, Emor, diga el Akoanim, bnei Aaron, ve'amarta lehem. Então Rashi já pergunta, por que Emor ve'amarta? Rashi pergunta, se Emor el Akoanim bnei Aaron, le'nefesh le'itama be'amav. Ou podia falar, você está falando com os Koanim, ve'amarta. O que é Emor ve'amarta? Fala Rashi, Emor ve'amarta le'azhir gdolim al ktanim. Fala Rashi. Você quer transmitir para os Ktanim? Isso precisa vir através dos Gdolim. Lehazir Gdolim al-Ktanim. Tem uma ligação dos mais velhos, dos maiores. Eles lehazir, eles chamar atenção, eles ensinarem os Ktanim. Pergunta para o Moshe Shmuel Shapira. Eu não entendi. Mas a gente usou exatamente o mesmo verbo. Por que não podia ser Emor ve'diber? Por que precisa Emor ve'amarta? Fala para o Moshe Shmuel. Se você fala para o teu filho e você não demonstra para ele, dificilmente ele vai acatar. Você precisa ser o exemplo. Se você quer transmitir na tua casa a importância que você dá pela Torá, como você se comporta quando é coisas de Kedushá? Quando é coisas de Kedushá, você reclama? Ou quando é coisas de Kedushá, você fala bem? Quando chega a Pesach, você começa a reclamar do preço da matzá? Ou quando chega a Pesach, você fala, uau, eu tenho o zchut de fazer mais uma mitzvah? Quando chega a Sukkot, você está reclamando do preço dos Arbat Aminim? Que dificilmente não chega no preço de um sapato, um vestido que a gente costuma comprar hoje em dia, ou uns arbata mínimo, isso eu não reclamo. E se eu volto do shopping e vi que o sapato está extremamente caro, eu vou reclamar, uau, está tão caro, está difícil comprar um sapato. É mora lá com a anime, é mora lá com a falar de Moshe Shmuel. O que você fala é o que ele vai copiar. Se você perguntar 10 vezes que horas acaba Shabbat, o teu filho entende Shabbat, é um peso. Para mim, eu também quero fugir do Shabbat. Se você não passar o dia inteiro perguntando que horas acaba o Shabbat, tem mais chances de ele também querer fazer o Shabbat igual. Tudo depende de como você fala. Emor ve'amarta. Não acha que só falando. Não acha que só dando atenção e gritando. E sim, fala Rabban Sheshmuel, o teu exemplo, como você se comporta, como você faz. Famosa aquela criança, ele estava no meio da tefilá batendo papo, e o pai vira para ele, você não sabe que não pode falar no meio da reza? O filho vira para o pai e fala, pai, desculpa, a verdade é que é difícil. Eu estou tentando, mas não consigo. Fala, tá bom, tenta um pouco mais forte. Fala, tá bom. Passa um tempo, o filho vira para o pai e fala, mas pai, eu só tenho uma pergunta. A partir de que idade pode conversar na tefilá? O pai fala, não entendi. Não, já entendi que na tua idade pode. Mas eu quero saber até quantos anos eu preciso aguentar. Eu com 10 anos não posso. Você com 45 pode. É o 18, é o 22. Não tem como se ele aspia se você não faz. Se você não faz, você nunca vai conseguir aspia. Mas fala para o Moshe Feinstein. Ainda fala, Marco, dá um pouco mais para frente. Fala para o Moshe Feinstein que Emor ve'amarta quer dizer dois pontos. Emor, você precisa ter clareza no que você fala. É muito, muito, muito legal falar para o teu filho, se passe nisto. Mas o teu se passe nisto, da onde vem? Que você não quer que ele faça? Você não sabe o que falar? Ou você tem claro o porquê não? Emor, fala o Moshe Feinstein, esteja claro o que é proibido e o que é permitido. Não interessa o porquê, mas você precisa ter claro o que é pode e o que não pode. Isso eu como? Isso eu não como? Ah, você não come? Mas eu vi você comer. Não, mas lá eu estava de viagem, entendi. Eu não vou em tal lugar. Não, mas então... Não, mas lá era um amigo meu. Tenha claro o que sim e o que não. Emor, fala o Moshe Feinstein. Primeiro eu falo para o teu filho, uma amirá é uma coisa barur, é uma coisa clara. Você precisa ter clareza quem é você. Ve'amarta. Fala o Moshe Feinstein, você precisa ser lehanim para o teu filho as coisas. Primeiro, clareza. Se você quer que ele cumpra, ele precisa saber o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado. Não tem meio certo, não tem meio errado. O certo é certo, o errado é errado. Sim, tem situações que não é errado, mas não é o melhor. Mas A maioria das vezes você precisa ter claro. Não pode ser que você vive uma vida inteira em cima do muro. Não, a gente segue tal Rav, mas ele não deixa tal coisa? Não nisso, porque isso não tem a ver. Você sabe que no final a gente não é exatamente esse rabino. E assim por diante, vai e vai e vai. Emor, vê a Marta falar para o Moshe Feinstein. Mas deixa Naim as coisas. Deixa Naim. Se a gente já está falando, vamos passar para frente. Mishnah Masechet Avot fala uma coisa linda, maravilhosa. עשה לך רב, וקנה לך חבר, והב עידן את כל אדם לקו זכות. זה הג'ינט שאתה נסי קונסייטו, פורקן שלנו דאום פסו פרפרנצ'י. פשוט הפשוט במשנה. עשה לך רב. אמונית אימפורטנט שאתה רב. אמונית אימפורטנט שאתה אונגיה אספיריטואל. הג'ינט שפעלנו 18, כנשתף הזה עם הברכה דוז רבנים, השיבה שופטינו כבראשונה, השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. נס הברכה הג'ינט שפעלה, והסר ממנו יגון ואנחה. Yagone desespero. Yagone desespero. Uma pessoa que não tem um moré derech na vida dele, ele está em Yagon e Anahá. Quando você fala de Parnassá, você não perde de ser menos Yagon e Anahá. Não ter Parnassá é duro, mas não é desesperador. Quando você fala refaeno, você não perde de ser menos Yagon e Anahá. Ter pessoa doente é muito preocupante, mas não é desesperador. Desesperador é quando você não sabe para onde ir. Desesperador é quando você não sabe o que fazer. Hashiva shofteinu kevarishona. Hashem, coloca para a gente um chofete de novo. Veyotzeinu kevatechila. Veaser mimenu yagon vanacha. Já continuou esse ponto. Uma vez foram para o Rebbe de Satmer, e tinha um Hassid Satmer, que ele não falou karaui sobre Moshe Feinstein. Kayadua, Rav Moshe Feinstein, e o Rebbe de Satmer tiveram grandes chilukei deot, em assuntos, mamash, dvarim haomdim berumo shel olam, mamash, se é mamzer, se passou o kahal, se kashel o kahal, e o Hassid Satmer, na frente do Satmer Rebbe, ele bateu bebizudo em Moshe Feinstein. O Rebbe de Satmer ficou muito bravo. Por que você está falando? Quem é você para falar? Então, esse Hassid falou, não entendi. Você fala coisas piores do que eu. Uma pessoa que matir mamzer, lekahar, você falou pior do que eu. Falou da Moshe Feinstein. Isso a gente precisa levar para a nossa vida. A gente faz todo dia na tefilá. Ashiva shofteinu kevarishona. A gente quer abanim, a gente quer líderes. E a gente também faz tefilá por ala tzadikim e ala chassidim. Sobre os tzadikim. Sabe onde começa o problema? Quando os minim e malshinim se metem no meio. Tem coisas que a gente não tem por que se meter. Não é tudo que acontece em Terabanim que a gente precisa comentar em casa. Não é tudo que a gente não entende, porque a gente acha que entende, tá bom? Metade das vezes você ainda não terminou de entender. Em casa isso não é assunto. Não é assunto. O que tem a ver com você? O problema é quando os minim e malshinim começam a se meter no meio. As pessoas começam a tirar conclusões e começam a decidir o que eu falo e o que eu não falo. Você tem que orar, você pode seguir. Ele falou diferente do outro, você não segue o outro. Mas não tem nada a ver com você julgar e começar a falar o que é certo, o que é errado, o que eu acho ou deixo de achar. Vamos ao próximo passo, fala na Mishnah. Tá sendo harav, importantíssimo. Aí agon banachá, o knei lecha haver, fala a Mishnah em Masechet Avot. Um amigo você precisa adquirir. E não entende errada. Você não precisa pagar para ele sushi toda noite para ele ser teu amigo. Isso aqui não é Knei Lecha Haver. Knei Lecha Haver é, se tem um preço, você precisa investir dinheiro para ele ser teu amigo, não comprar ele com um amigo. Comprar amigo, ele nunca está à venda. Se você precisa investir dinheiro para conseguir um amigo, você precisa estar pronto a isso. Eu sei, essa mistura está falando de conceitos sociais. Conceitos que você precisa ter a ver com o meio social, ter amigos, ter abanim. Termina a Mishnah, vehai vedar et kol adam lekav zechut. O que tem a ver com a Mishnah? O que tem a ver com a Mishnah? Asel echarav, uknei lecha haver, vehevedan et kol adam lekav zechut. O que tem a ver? Fala o Mashgiach Ramitiel Salomon, zichrono livrecha. Se você não sabe julgar uma pessoa positiva, saiba que você nunca vai ter amigo e você nunca vai ter rabino. Você vai estar a vida inteira julgando todo mundo e você vai descobrir que ele sempre me fez mal e sempre foi uma ótima, uma péssima pessoa. Você viu o que ele fez? Ele me falou, vehevedan et kol adam lekav zechut. Porque senão é impossível ter haver e impossível ter rav. Então, voltando onde estava, isso aqui eu acho que foi Mamar Amuzgar, tá bom? Mamar Amuzgar. Fala, Moshe Feinstein, Emor. Fala, esteja clareza. Ve Amarta. Você precisa ler Hanim et Advarim Lekatan. Você precisa fazer as coisas naim. Você precisa fazer de um jeito geschmack. Você precisa fazer de um jeito bom, um jeito gostoso. Deixe ele levar de um jeito bom as coisas. Se você sempre fizer isso, o pesado vai ser impossível. Yaakov Moshe Kastanovich tinha vários filhos, e uma das filhas pequenas deles, Sima, quando ela tinha 5 anos, aconteceu uma cena meio estranha na casa deles. Jakov Moshe Kastanovich, o Rav Jakov Moshe Kastanovich, ele todo era Shabbat, ele gastava dinheiro que ele não tinha para comprar algum doce para Shabbat. E tinha épocas que ele conseguia pegar um doce para todos os filhos, cortar em pedacinhos, 6, 7, 8 pedacinhos, dar para cada um pedacinho. E a aconteceu foi que um ano, o filho mais velho dele, Avram Kastanovich, ele volta de Yeshiva para Pesach, e no meio do Leila Seder, Simi Kastanovich, de 5 anos, ela chega no meio da seda e falou, tenho uma surpresa para Avram. Eu tenho uma surpresa para Avram. Então todo mundo falou, uau, o que pode ser? Falou, essa surpresa que eu vou dar para o meu irmão Avram, é porque ele acabou de voltar de Yeshiva, e ele estuda a Torá com tanto geschmack, ele é um exemplo tão grande em casa, e eu gostaria de dar uma coisa especial minha só para ele. Uma coisa que é minha, eu gostaria que ele tinha. Tá bom? Então os pais param Leila Seder, no meio de Leila Seder, primeira noite de Pesach, para ver o que Simi vai dar para o irmão mais velho. Então Simi, de 5 anos, ela vai para o quarto, ela abre um guardanapo, ela tira um pedaço do doce que ela ganhou o último, sexta noite, Leila Shabbat, para dar para o irmão dela, Hametz Gamur, no meio do Leila Seder. O pai dela olha isso, ele fica branco. E a pergunta é, o que você faria isso? O que você faria nesse momento? Rabbi Yaakov Moshe Kastanovich, ele olha para a filha dele e falou, vem aqui. Ele dá um abraço nela, dá um beijo e falou, Simi, que lindo, que maravilhoso. Você guardou o pedaço do teu doce, você não comeu e deixou para o teu irmão que estava na Yeshiva porque ele não ganhou? Falou, é. E por que você fez isso? Porque ele está estudando a Torá? É. E você acha que era um exemplo para cá? Ela falou, é. Falou, uau, você é o máximo. Você sabe o que você acabou de fazer? Falou, o quê, pai? Você acabou de colocar Havata Torá nessa casa. A levar que para sempre se faça esse tipo de decisões. Ele dá um beijo nela e fala, agora me dá esse pedaço de Hametz Gamur. Falou, pai, por quê? Porque Hametz Gamur em Pesach a gente não come. E a gente precisa se desfazer disso. A gente não pode queimar hoje, mas a gente vai ter que precisar se desfazer isso. Kofi Allah Fetakli, como que Allah manda, ele precisa se desfazer. Ninguém comeu aquele Hametz, ela não conseguiu dar para o irmão. Mas o pai não gritou nela. O pai levantou ela. Simi Kastanovich, quando chegou em Shiduchim, ofereceram para ela um dos grandes alunos do Rav Pesach Pruskin, de Shiduch. Ela saiu e ficou décadas e décadas casada com Rav Moshe Feinstein. Essa era a Rabanit Feinstein. E ela sempre falava, Havata Torah que meu pai me transmitiu, foi o que fez eu valorizar meu marido até o resto da minha vida. Porque ele não me gritou. Ele não jogou fora na hora. Ele primeiro me levantou. Primeiro demonstrou quanto vale a Torá. E depois falou, Hametz Gamur, talvez agora não é o momento de consumir isso. Fala, Rabbi Yitzchok Zilberstein. A gente se pergunta todo ano que chega em Parashat Kitavó. A gente lê todas as desgraças possíveis e impossíveis. Tá bom? A ponto tal que é até triste falar, é duro falar. Mas a pergunta que todo mundo pergunta, onde estava Hashem na Shoah? E se você quer falar com um sentimento, é muito difícil responder. Mas a resposta é muito simples. A resposta é muito simples. Se eu conseguir te abrir um documento que Hashem escreveu e ele descreve a Shoah, então ele já previu isso, Merosh, não? Então, onde Hashem estava? Ele estava lá. Ele estava exatamente. Mas calma aí. Aonde ele previu? Abre para Parashat Kitavó, lá está descrito passo a passo tudo o que pode acontecer se Am Yisrael não cumprir a Torá. Agora você fala, ah, por que é tão cruel? Ah, tá bom, eu sou outros 500, se a Torá é cruel ou não cruel, é outros 500. Mas falar que Hashem não existe porque aconteceu desgraças, ele descreveu. Vai acontecer todos os piores. Ah, a Torá é cruel. Isso é outra questão. A gente termina de ler tudo. Vem a Torá e fala, sabe por que tudo isso acontece? Sabe o que acontece? Que você não serviu a Hashem com simcha, com geshmak. E a pergunta é, desculpa, não é chilul shabbat, não é cometaref, não é assimilação. É o Yehudi que reza beminyan, é o Yehudi que estuda todo dia, é o Yehudi que avrei koilel, que na hora de pôr tefilin, ele vai, ah, lechei michu da haibar, é isso, é eu sou o culpado. Fala o Yitzchok Zilberstein, não, você não é o culpado, você não entendeu. Não é isso que traz todas as desgraças, Se você não faz simcha, se você não coloca geshmak, se você não faz com arvut, o teu filho não vai repetir, o teu filho não vai fazer. E teu filho vai chegar todo o resto das coisas, ele vai descumprir. E aí isso vai trazer todas as desgraças. Não é a falta de simchá que traz desgraça. É a falta de simchá que te traz que teus filhos não vão cumprir mais nada. É a falta de simchá que faz que teus filhos não vão querer repetir nada. É você reclamando em casa toda vez que tem davar shebik do chá e teu filho falando, se é tão pesado, eu também não quero. E aí ele já não fez. E se ele não fez? Ah, aí sim. Aí sim pode acontecer tudo pior. A falta de simchá não traz tzarot. A única coisa que faz é destrói tua família. Se você quer transmitir, o mais importante é colocar geshmak em mitzvot. A gente não está aqui para pegar no pé dos nossos filhos dia e noite. Não é isso? Não é isso? Não é isso? A gente está aqui para demonstrar para eles como é geshmak fazer o que a gente quer. Fala, Rav Yaakovson, uma coisa que me impressionou muito. Nunca, nunca coloca coisas óbvias, obrigações de qualquer ser humano, nunca culpa a Torá nisso. Por exemplo, a criança não levantou para tefilá. A tendência de qualquer pai ele chamar e falar, Zman tefilat shana, Zman tefilat, tefilá be minyan. Então ele já entende, o minyan, o Zman, me impedem de eu ter uma vida confortável. Pergunta a Rav Yaakovson, um banqueiro de sucesso pode levantar às 11 da manhã? Uma pessoa que tem uma fábrica lucrando milhões por ano, ele levanta às 2 da tarde algum dia da semana? Então o que tem a ver a tefilá com levantar? A Torá tem a ver com as partes geshmak da vida. E quando tem coisas óbvias, vira para o teu filho e fala, você quer ser um homem de sucesso? Homem de sucesso não levanta à tarde. Você quer uma pessoa, você é uma pessoa bem sucedida? Você quer uma pessoa... Os melhores passeios acontecem de manhã. Uma pessoa quer passear com a família, você acorda 2 da tarde e já perdeu o dia inteiro. O passeio para estar certo, primeira coisa, segredo em qualquer família, acordar cedo. Você acordou tarde, o marido já perdeu a paciência, tá bom? Isso aqui já não vem ao caso. Então, a mãe já reage mal, o café da manhã já não vai ser... E tudo desandou. Não comemos em família, não aconteceu nada. E entra no carro 11h30, já todo mundo brigando. É que as crianças estão brigando. E você vira para tua esposa e fala, a gente está 2 horas brigando, eles começaram agora, deixa eles um pouco. Se você quer que teus filhos façam o mínimo obrigatório, quando tem a ver com obrigações de educação básica, a Torá não pode ter nada a ver. Não culpa a Torá em acordar cedo. Não culpa a Torá em ter horário, em ter obrigação, em falar com respeito, não é isso, não tem a ver. Porque senão teu filho vai colocar uma coisa. A Torá me impede de ser, ele acha feliz, acha legal, acha descansado, acha deslocado, ele acha todas essas coisas, a Torá não pode ser a culpa. Sabe o que é a Torá? Olha que geshmak, agora tem uma Hanassat Sefer Torá, vamos juntos! Aí não estou afim. Tá bom, você vai perder, vai todo mundo dançar, vamos lá. Sabe que geshmak agora, vamos escolher Arbata Minim! Não, mas como? Se você faz legal, teu filho vai ter sempre querendo vir com você. Se é chato, fala, já estou 2 horas, não dá para achar, e uma fila enorme por ave, ele óbvio que não vai querer vir. E se você falar, eu estou 2 horas esperando para fazer uma shaila, eu estou 2 horas conversando, já discutindo e me ensinaram que o etrogo precisa ser assim, assar, também metade das coisas ninguém sabe o que fala, mas não é chané. Como você transmite, teu filho vai correr atrás para estar com você. Depende de como você mostrar, é isso que ele vai querer fazer. Se você mostrar geshmak em mitzvot, as mitzvot ele vai copiar. Se você colocar peso em mitzvot, isso ele não vai copiar. O segredo para transmitir Torá para a próxima geração. Erev Shavuos. Teharevna Hashem Elokeinu Mefino Ubefifiodam Chabit Yisrael. Falou Mishne Brure. Vetamit Yetfilat Ha'av Ve'ahem Shgura Befihem Leitperel Bneihem. O pai e a mãe precisam estar o dia inteiro. Shgura Befihem. Uma vez perguntaram para o Biskerov, você tem filhos geniais. Falou, eu tenho filhos geniais. Você sabe quantas lágrimas eu derramei por cada filho? Não teve um dia que eu não fiz tefilá de 1 a 1. Não é pena que todos os filhos deles eram do Lei Israel. Mas eles eram inteligentes, eles são soloveitic, já tem um gen de hariv, de char, asma. Não pode passar um dia sem pensar em nossos filhos. Porque um filho que você faz tefilá, sai grandioso. Ou que você não sai, sai bom. Sai bom, ele é inteligente. Ele sai beder hateva, ele sai tivi. O Malkiel Trotler, ele tem um tesouro que ele guarda na casa dele, que esse tesouro ele ganhou do pai dele, do Reb Schneur. O Reb Schneur ganhou esse tesouro do pai dele, do Reb Aron. E o Reb Aron ganhou do Reb Zalman. Tá bom? O que é esse tesouro? Esse tesouro que ele tem, que ele guarda em casa, é um par de sapato que tem mais de 100 anos rasgados. totalmente velho, rasgado e estourado. E a Malkiel fala que é assim que se transmite a Ravata Torá na casa dele, através desse sapato, demonstrando para cada geração. E ele conta que esse sapato, na verdade, Rabbi Zalman, ele fez uma grande, grande troca no meio da Primeira Guerra Mundial. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, Shivat Slutsk estava na borda, na fronteira entre o que seria Alemanha, né? Não era Alemanha, e Rússia, e era uma Shivat que estava em extremo perigo, era impossível ficar na Shivat. Diferente de outras Shivat que foram para Galuba, Yachad, né? A Shivat inteira ficou, aí quando ficou complicado começou a ir para outros lugares, inclusive Shivat Tels ficou do começo ao final da Primeira Guerra Mundial no mesmo lugar, e isso foi uma grande atzalá que levou para uma grande desgraça no futuro, porque os alemães na Primeira Guerra Mundial foram muito legais, então o Telts, que estava do lado alemão, não teve nenhum problema em Shivá, funcionou 100%, então em 39, 41, na verdade, acharam que os alemães não foram tão ruins, porque vão ser ruins agora, infelizmente Shivá não fugiu a tempo, porque desacreditou, né? Eles foram bons, todo mundo que ficou do lado russo na Primeira Guerra Mundial sofreu, quem ficou do lado alemão se deu bem, porque na Segunda Guerra vai ser diferente, mas Slutsk não tinha o que fazer, estavam na fronteira. E na fronteira é guerra, é batalha todo dia, é bombardeio e assim por diante. Todos os bachurim levantam e vão para casa, a yeshiva se desmonta e a yeshiva se desfaz. E um bachur específico, ele vai para casa e ele vai andando durante uma semana. Ele não tinha dinheiro para comprar nada. Ele passou uma semana andando até que ele chega em casa. Esse menino chega em casa, ele bate na porta, a mãe abre a porta, vê o filho e fala, o que você está fazendo aqui? Falou, mãe, como assim que eu estou fazendo aqui? Você não escutou que está tendo bombardeio? Estamos no meio de uma guerra mundial? A mãe falou, exatamente por isso que eu estou te perguntando. E o que você tem mais seguro em casa que na yeshiva? Falou, como assim? Se não está seguro aqui nem lá, você vai para lá. Se aqui tivesse seguro, eu te deixava ficar. Você está inseguro aonde você estiver. Então fica com a Torá, pelo menos. Fica na yeshiva. Esse bachur agora vai voltar para Slutsk. O problema é que ele já está cansado. Ele passou uma semana andando. E igual Rabbi Akiva, ele becoxa entrou em casa. Ele nem conseguiu entrar em casa. Não é que a mãe falou, fica em casa, descansa 3, 4 dias e volta para a yeshiva. Em momento de guerra, você não abaixa a arma por um minuto. Em momento de guerra, você não abaixa a segurança por um minuto. Você precisa estar toda hora preparado para atacar. Toda hora preparado para se defender. Então não tem tempo para descansar. Ele becoxa e parou para tomar talvez um copo de chá em casa. Ele volta meio caminho andado, mas agora 2 semanas demorou para ele chegar até Slutsk. Esse bachur volta para Slutsk no Bessemedrash vazio. Chega no final do dia, Rabbi Zalman vem fazer tefilá, e ele vê esse bachur na yeshiva, ele pergunta o que você está fazendo aqui? Você não foi embora? Ele falou, sim, eu fui embora. Eu cheguei em casa, minha mãe falou, o que você está fazendo em casa? E eu falei, tem guerra? Ele falou, exatamente, por isso você precisa estar na yeshiva. Ele falou, o que você fez? E eu voltei para a yeshiva, o que eu vou fazer senão? Rabbi Zalman olha para baixo e olha os sapatos desse menino rasgado, estourado. 3 semanas andando sem parar, nos sapatos dos anos 1910, 12, 14. Não eram os sapatos de hoje em dia, tá bom? Os sapatos de hoje em dia são piores, fazem para estragar, para se comprar um novo. Não, Mechané, isso aqui não vem ao caso. Zalman olha o sapato totalmente rasgado. Falou, escuta uma coisa, e esses sapatos que são? Falou, o único que eu tenho. Falou, eu quero fazer um business com você. Eu quero trocar meu sapato pelo teu. Eu tenho um sapato que não está tão ruim assim, o meu não está rasgado em nenhum lugar. Você aceita? O menino falou, como não? Óbvio que eu aceito. Elozo Menachem Shach, ele troca os sapatos com o Rebbe Zalman. Rebbe Zalman dá os sapatos novos dele, os inteiros dele, e pega os sapatos de quem futuramente vai ser o Rav Shach, e fala, esse sapato eu quero para mim, não para vestir, para guardar. Porque essa Ravata Torá, eu tenho certeza que desse menino vai sair uma grande coisa em Am Israel. Eu tenho certeza que desse caminho, de 3 semanas andando, ele podia virar as costas, minha mãe mandou de volta para Yeshiva ou para qualquer outro lugar. Que para Yeshiva, minha mãe nem em casa não me quer. Mas ele queria estar de volta na Yeshiva. Ele volta para Yeshiva, ele pega esses sapatos e dá de presente para o Zalman, faz uma troca de sapatos. Ele não entendeu o que eram aqueles sapatos naquele momento. Mas o Zalman entendeu. Ele deu de presente para o genro dele, Baron Kotler, que está passando até hoje guardado na casa do Malkiel Kotler. Já passou pela Pshneir e assim por diante. Porque o maior presente que você pode dar para uma família é Vehar Evna Arevut, Keshmak na Torá. O nosso papel hoje como pais não é obrigar, não é forçar, não é gritar. É transmitir o amor que é estudar a Torá. Transmitir o amor que é ser Yehudi. Transmitir o espetáculo que é a gente passar a nossa vida, Meshuabat, para Torá e Mitzvot. O único jeito é Lechaben Chorim Ela Mishosek Batorá. O único jeito de ser livre de verdade é não ser escravo de você mesmo. A gente saiu de Mitzrayim e Hashem podia falar, relaxa, pega uma semana, vai descansar, cruzeiro, praia, onde você quiser, depois a gente começa. Dia seguinte, Ayom Yom Echad Laomer. Vamos começar a contagem, vamos separar para Matan Torah. Porque se você levasse uma semana, você ia sair de escravo de Paró para escravo de você mesmo. Você come o que tua barriga manda, você olha onde teus olhos pedem, você fala o que tua boca quer, e vem a Torá e fala, eu vou te dar autocontrole em tudo que você é. Eu vou te ensinar a você ser você. E se a gente quer transmitir essa maravilha e essa delícia que é para os nossos filhos, é mor de amarta. Deixa as coisas claras para Moshe Feinstein. Não tem meio do caminho. Teja clareza no teu caminho e faça ser Naim. E fala para Moshe Shmuel Shapira. Do jeito que você fala, ele vai falar. Do jeito que você age, ele vai agir. Não cobra dele se você não faz, porque senão ele não vai copiar. Shkoyach.